Queria agradecer a disponibilidade para estarem aqui hoje ao Sr. Major-General Botelho Miguel, ao Sr. Coronel Filipe Manuel Faria Pessoa e ao Sr. Tenente-Coronel Jorge Manuel Henriques Amado. Fazíamos isto da seguinte forma. Nós normalmente fazemos uma pequena... damos aqui um tempo para que possam fazer uma primeira intervenção e depois fazemos aqui um debate, um grupo de perguntas de cada grupo parlamentar. Eu vou só apresentar os elementos que aqui estão hoje. A deputada Paula do PSD, o deputado Arturo Rego do CDS-PP, o deputado Laurentino Dias do Partido Socialista e o deputado Cardoso do Partido Socialista também. Entretanto, há de chegar também o deputado do PSD, Pedro Pimpão, que ausentou-se aqui do Parlamento e deve estar mesmo aí a chegar, pelo menos foi a informação que nos deu. Muito rapidamente, nós já fizemos, em tempos, na altura da especialidade da lei atualmente em vigor, que tem a ver com a violência desportiva, fizemos uma audição à Guarda Nacional Republicana, assim como outras entidades. Na altura, houve várias questões na lei que nos causaram algumas interrogações sobre, às vezes até a questão mais da execuibilidade de algumas das medidas que estavam na própria lei. Tem mais a ver até com isso, sendo certo que nós, o trabalho que fomos fazendo, e isto é apenas para a vossa informação, fizemos várias visitas a jogos. São jogos maiores, normalmente são da responsabilidade da PSP, onde a GNR também tem participação, mas não tanto junto ao estádio, que foi isso mais que vimos, e também já assistimos até a alguns briefings de jogos, quer de jogos internacionais, penso que o ano passado foi o Suécia-Portugal, ou perdão, Portugal-Suécia, era bom termos ido à Suécia, mas não, foi o Portugal-Suécia, foi também o Porto-Benfica e o Sporting-Porto, exatamente. Portanto, para avaliarmos em concreto muitas das soluções que estão a ser implementadas com esta lei. E, portanto, e o comprometimento que temos é tentarmos fazer esse acompanhamento e agora, nesta fase, podermos também, agora que a lei já está em vigor há mais de um ano e dois meses, também percebemos se há aqui as questões que nós tínhamos, as dúvidas que tínhamos se mantêm ou não, mas neste caso, portanto, para não me alongar mais, dava a palavra e depois então responderiam então a questões dos senhores deputados. Então dava então a palavra ao senhor Major-General, tem a palavra de 10 minutos, faz favor. Então, muito obrigado.
Em primeiro lugar, muito boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde, Srs. Deputados. Eu sou o General Botelho Miguel, sou o Comandante Operacional da Guarda Nacional Republicana, trago comigo o Coronel Pessoa, que é o Diretor de Operações, e o Sr. Major Ramalho, ao contrário do que inicialmente tínhamos referido, que viria o Tenente Coronel Amado, é o Sr. Major Ramalho, que está na Direção de Operações. As minhas primeiras palavras são para agradecer a oportunidade que nos deram em aqui estar presente e, no fundo, fazer eco do trabalho que os militares da Guarda desenvolvem no seu dia-a-dia em prol da segurança de pessoas e bens. Relativamente, indo de encontro ao que nos foi solicitado, relativamente à lei 52/2013, que foi, portanto, uma alteração à lei de 2009, posso adiantar que neste momento nos sentimos confortáveis com aquilo que a lei expressa. Podemos adiantar em termos de dados que no ano de 2013 a Guarda esteve presente em cerca de 33 mil espetáculos desportivos, e portanto 33 mil espetáculos desportivos no ano de 2013 foram policiados por militares da Guarda. Isto deu, em termos quantitativos, a presença de um efetivo empenhado de 91 mil homens, para termos uma ideia do empenhamento em termos de militares presentes. Também, em termos de estatística, diria que nestes 33 mil espetáculos se verificaram 338 incidentes, ou com o público, ou com jogadores, ou com dirigentes. Portanto, este número, como verão, é à volta de 1% de incidentes verificados. Isto tudo, como referi, relativo a 2013. Nós, relativo a 2014, não temos ainda dados consistentes, portanto, não os poderei aqui apresentar. E neste momento não me apraz referir mais nada, estamos com certeza abertos. Eu tenho, naturalmente, tenho uma ideia geral sobre as operações, mas trouxe comigo quem tem um conhecimento mais fino daquilo que acontece no terreno e, portanto, algumas das perguntas eu terei a oportunidade depois de passar ou ao Coronel Pessoa ou ao Major Ramalho. E é tudo.
Muito obrigado. Não. Sr. Major-General, peço desculpa. Antes de mais, pedi também desculpa um pequeno atraso, mas hoje tínhamos audição com o Sr. Ministro da Educação e é um bocado imprevisível, a gente sabe a que horas começa, mas tem dificuldades em saber às vezes a que horas é que acaba, apesar do tempo hoje até correu de forma muito rigorosa. Depois esses dados, se calhar, se nos pudessem depois ceder, era bom para a nossa documentação. São dados de 2013 que apanham só metade da nova lei, portanto, tem essa curiosidade. Eu dava agora a palavra aos senhores deputados que pretendam se inscrever. Quem é que pretende usar a palavra em primeiro lugar? Deputado Pedro Pimpão, tem a palavra.
Bem, eu vou usar primeiro a palavra, como fui a última a chegar, para pedir desculpa, porque realmente vim de outra iniciativa ainda em Pombal e, portanto, vim o mais rápido que pude, dentro dos limites de velocidade, para acompanhar aqui a audição e queria cumprimentar o Sr. Major-General Botelho Miguel, o Sr. Coronel Filipe Pessoa e o Sr. Coronel Jorge Amado. Major Ramalho, pronto, eu estava a ver aqui pela minha cábula para ver se não falhava, como perdia a parte inicial, mas queria agradecer a vossa presença, que é muito importante para nós, porque têm sido parceiros muito importantes naquilo que é a boa técnica, na boa elaboração das leis que depois têm a aplicação e, naturalmente, que a Guarda Nacional Republicana tem uma importância extraordinária naquilo que é a aplicação desta legislação, nomeadamente desta legislação específica do combate à violência. E, portanto, queria agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata a vossa participação. E, no seguimento das palavras do Sr. Major-General, dizer que a vossa participação aqui também é importante para que nós também possamos reconhecer o trabalho extraordinário e dedicado de todos os elementos da Guarda Nacional Republicana naquilo que é a promoção da segurança nos espetáculos desportivos, porque se estes episódios existem, se calhar muitos outros existiriam se não houvesse essa dedicação e esse empenho que já vem de há muitos anos a esta parte e, portanto, acho que é justo fazermos este tributo, este reconhecimento ao vosso trabalho nesta área e reconhecendo também, agradecendo realmente o vosso papel. Relativamente a este regime jurídico muito em particular, ele tem um historial, nasceu ano passado, mas tem por parte deste grupo de trabalho, todos os partidos políticos envolvidos, um compromisso muito grande para que realmente seja eficaz do ponto de vista que são das normas que ele prevê, para que realmente a segurança nos espetáculos esportivos, sejam eles realizados nos grandes espetáculos esportivos, que são aqueles que têm mais mediatismo, ou seja, nos pequenos espetáculos esportivos realizados por todo o país, e esses não têm tanta visibilidade mediática, mas é se calhar onde existem alguns pontos a melhorar, e se calhar uma das perguntas que nós vos colocávamos é se no âmbito dos espetáculos esportivos, estamos a falar de jogos de futebol ou outros realizados no nosso território, se há alguma medida que acham que pode ser melhorada no sentido de evitar a ocorrência de alguns acidentes, se bem que limitando sempre este número de ocorrências àquilo que é a realidade, que é pequena face ao mediatismo que assumem alguns incidentes que, por força do envolvimento de clubes grandes, faz com que sejam mais repercutidos a nível mediático. Mas dizer que neste historial nós acompanhámos alguns espetáculos desportivos, nós próprios, enquanto membros do grupo de trabalho, algumas grandes realizações, e o que é certo é que as grandes temáticas relacionadas com a violência nesses espetáculos esportivos de alguma dimensão prendia-se com os grupos organizados de adeptos, onde naturalmente esse acompanhamento, esse trabalho, quer com a permanência no exterior desses grupos, quer sobretudo depois com a entrada e com a forma como se controla a entrada desses grupos organizados adeptos nos espetáculos desportivos, é uma das preocupações que ainda é permanente, ou seja, que ainda permanece mesmo após estas alterações legislativas que se verificaram neste regime jurídico. Mas estava eu a dizer que no decurso deste historial fomos acompanhando estes espetáculos, fomos acompanhando aquilo que são as notícias que vão sendo tornadas públicas dos incidentes que vão ocorrendo, felizmente em número reduzido, mas a ideia de nós agora podermos realizar este conjunto de audições é precisamente também recolher da vossa parte quais é que são as sugestões que podem melhorar a lei no sentido de a tornar ainda mais eficaz e no sentido de contribuir para que a segurança do espetáculo esportivo seja uma normalidade em Portugal e, portanto, da nossa parte era mais também no sentido de vos ouvir agora e também de perceber para futuro se acharem que podemos nós aqui em sede de grupo de trabalho na Assembleia da República alterar a lei no sentido de a tornar mais eficaz, é essa a nossa também disponibilidade e também o nosso compromisso no seguimento também do trabalho empenhado que têm realizado na promoção da segurança nos espetáculos desportivos.
Eu dava a palavra ao deputado Artur Rego do CDS-PP. Fizemos um bloco de...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também em meu nome pessoal e em nome do CDS-PP, agradeço ao Sr. Major-General a sua presença aqui, assim como ao Sr. Coronel e ao Sr. Major, a disponibilidade e prontidão demonstrada para virem ao Parlamento e colaborar nesta matéria. Como já aqui foi dito, pretende-se com isto, e após passado um ano, pouco mais, de aplicação no terreno, de aprovação e aplicação no terreno desta lei e das alterações que a mesma vem introduzir, fazer-se um balanço da sua eficácia, da sua efetividade e, eventualmente, de aspectos a melhorar na mesma. Será difícil fazer já, se os houver a introduzir nesta legislatura, mas, de todo modo, poderá ficar aqui a nota para... Na próxima legislatura, quem nos suceder neste grupo de trabalho possa pegar nessas notas, pegar nas vossas sugestões e introduzir essas alterações. Uma questão que não ficou clara dos dados, e eu vou fazer uma intervenção sucinta só com uma ou duas perguntas, uma questão que não ficou clara nos dados que nos transmitiram, e que na altura em que se fez aqui o debate da lei, foi uma questão que de certa maneira foi levantada, tinha a ver com eficácia na mesma, em termos de sanção efetiva dos comportamentos incorretos e das infrações detectadas. Ou seja, quando nos informam aqui que foram detectados por vocês 338 incidentes, eu gostaria, presumo que será o caso, mas gostaria que fosse esclarecido se estamos a falar de 338 incidentes que deram origem aos respectivos autos. E o que não ficou aqui claro e foi matéria de debate foi da eficácia depois da sanção do regime sancionatório. E, portanto, se têm alguns dados quanto a isso, se acompanharam, se acham que a lei em si, independentemente de no terreno e naquilo que corresponde especificamente à vossa área de atuação, da GNR, que é uma atuação de excelência, e nossa, é a informação que temos, portanto, quanto ao policiamento, e o facto de só haver incidentes em cerca de 1% dos jogos que os militares da GNR patrulharam e aos quais deram assistência de segurança, é sintomático da eficácia dessa atuação. O que nos interessa saber, isto tem a ver com a reincidência de comportamentos e com a prevaricação, é se, na sequência da atuação da GNR, da atuação, da identificação dos incidentes e dos infratores, se tem informação de, em concreto, isso ter tido seguimento e ter tido como consequência um comportamento sancionatório para com esses infratores em tempo útil, comportamento esse sancionatório em tempo útil, que é tão importante ou mais para dissuadir para o futuro esses mesmos agentes de prevaricarem. Portanto, importantíssimo é a presença dos soldados da GNR como fator preventivo e dissuasor, importantíssimo é a pronta atuação dos soldados presentes perante a detecção de uma infração em curso, e importantíssimo é também que seja dado seguimento e que haja uma sanção efetiva aplicada a essas pessoas. Como eu disse, quando do debate desta lei foi bastante debatida essa questão, que é a parte processual, procedimental, regimental. E sobre isso não temos informação, sobre essa sequência. Temos informação da excelência da vossa atuação, não temos informação da sequência. E para ser sincero, para além de, como o Sr. Deputado Pedro Pimpão já disse, esperarmos as vossas sugestões como agentes no terreno, digamos que aplicam a lei no dia-a-dia, as sugestões quanto a eventuais melhoramentos da mesma, gostaríamos de saber também neste aspecto, se entendem pela experiência que têm tido precisamente neste aspecto, que há introduções a fazer, melhoramentos a fazer, procedimentos a alterar no aspecto processual e sancionatório posterior à detecção da infração e ao auto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado Laurentino Dias.
Muito obrigado, Presidente. Senhor General, queria cumprimentá-lo, si e na sua pessoa, a restante delegação, em nome pessoal e do Partido Socialista. Dizer-lhe que agradecemos a sua presença e não apenas, agradecemos o trabalho que efetuam nesta área do combate à violência nos recintos esportivos e também transmitir-lhe o nosso agrado por termos ouvido palavras tranquilas no início desta audição. Claro que esta audição não acontece porque houve um problema, esta audição acontece porque o Parlamento neste grupo de trabalho tem vindo a acompanhar este problema e esta questão, e entendemos atualizar aquilo que são os dados que nos podem e devem ser fornecidos pelas autoridades que fazem esta cobertura, para melhor poder o Parlamento estar em condições de avaliar as alterações à lei que promoveu no passado ano e eventuais alterações que se imponham em função das necessidades aqui trazidas pelos senhores e também, por exemplo, pela PSP, que amanhã estará aqui connosco. As alterações que esta legislatura fez à Lei 2009 foram alterações mais de pormenor e não do global da avaliação do problema. E julgo que nas alterações do ano passado, elas tiveram sobretudo repercussão numa área de intervenção que é mais própria da PSP do que da GNR, naquilo que respeita a esta matéria. Portanto, amanhã teremos a oportunidade, provavelmente com a PSP, de escalpelizar melhor esses pormenores. De toda a forma, e se lhe for possível fazer uma avaliação específica de o que é que as alterações à lei introduzidas em 2013 trouxeram de novo e de melhor para a intervenção da GNR, eu fico grato. Suponho que não devem ter trazido para aquilo que é o nível, o modelo de intervenção e a área de intervenção da GNR, ter trazido grande novidade, suponho eu. Uma outra questão que eu gostaria de ouvir algumas palavras suas tem a ver com este facto. A alteração da lei do ano passado mudou daquilo que se chamava Conselho Superior para um Conselho da Ética, que estava no âmbito do Conselho Nacional do Desporto, mudou para o Instituto Português de Desporto e Juventude, enquanto entidade que se relaciona com as autoridades policiais para efeitos de avaliação e de preparação e de pré-definição das condições de intervenção. Gostaria de ouvir uma palavra sobre como tem funcionado esse sistema, se é que tem funcionado e se é que tem sido preciso. Uma outra área também, já aqui abordada pelo meu colega que me antecedeu, tem a ver com a relação detecção do incidente, autuação do incidente e o que acontece de seguida, ou seja, que consequências, que seguimento tem o autuar de um incidente em termos de procedimento criminal, em termos de procedimento de inquérito e já agora em termos de resultado. Porque uma das coisas que a experiência nos diz no combate à violência nos recintos esportivos é de que, felizmente, vivemos num país de brandos costumes e em que, bom, a tarefa das forças de autoridade está, em princípio, um bocadinho facilitada pela nossa forma de estar e não temos aqui em Portugal, felizmente, nos espetáculos esportivos, ondas de violência como às vezes encontramos noutros países. Felizmente que isso é assim, mas eu direi, infelizmente, que quando há incidentes e eles transitam depois para a avaliação judicial e para a avaliação e para o processo crime correspondente e para a decisão correspondente, essa parte aí, digamos que a parte da sentença, da execução da sentença, da forma como os tribunais reagem tomando decisões quanto àqueles que cometem infrações à lei, o acompanhamento das decisões dos tribunais, o acompanhamento, não digo por parte da autoridade policial, mas por parte das autoridades públicas, até no controle de quem está ou não está impedido de ir aos espetáculos, quem está... essa parte aí, no meu entender, não tem funcionado bem, porque a comunicação é escassa, porque é difícil compreender como é que às vezes acontecem incidentes e daí não resultam consequências, como é difícil compreender que as próprias autoridades públicas não tenham conhecimento, em muitos casos, de que foram as sentenças judiciais e, portanto, não estejam incapacitadas quase de as executarem ou de usarem dos meios necessários para precaver situações futuras. Portanto, esta é a questão que acontece na sequência da detecção do incidente, da autuação do incidente e depois do julgamento, digamos assim, do processo, da instauração do processo e do julgamento e depois das consequências futuras de uma decisão que seja tomada no julgamento, é uma área que, no meu entender, ainda está muito mal, penso eu, ainda está muito mal concertada entre os diversos protagonistas e frequentemente é algo que é desvalorizado em termos de resultado e não devia, porque de vez em quando encontramos muitos reincidentes que o são, porque entretanto não há a seguir as decisões que sobre eles recaíram, nenhum controle nem nenhum acompanhamento. E, portanto, pedia-lhe que, sobre esta matéria, tiver alguma informação que nos pudesse deixar ficar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu acho que podia fazer uma segunda ronda ou preferem fazer as perguntas? É? Então, se calhar fazíamos, juntávamos tudo e depois, se não houver alguma dúvida a seguir...
Obrigado. Naturalmente, começo por saudar e cumprimentar os senhores majores-generais aqui presentes, e tudo foi dito, subscrevo e nem tinha intenções de falar, mas solta-me aqui uma dúvida que gostaria de conhecer a vossa opinião, que tem a ver com um dispositivo que diz que o período mínimo é 4 horas no policiamento, e os clubes, e mais até os dirigentes associativos, manifestam alguma perplexidade pelo facto de ser atribuído 4 horas quando por vezes são eventos que demoram 1 hora, demoram 1 hora e meia, e portanto foi uma dúvida que nos foi colocada e que me tenho esta oportunidade, também gostaria de conhecer a vossa opinião. É só isto, uma questão simples. Obrigado.
Deputada Paula.
Antes de mais, quero cumprimentar, muito boa tarde, e agradecer a presença mais uma vez. Após a intervenção dos meus colegas deputados, só tenho mais uma questão ou outra que realmente gostava aqui de reforçar. Entretanto, quero felicitar o trabalho que desenvolvem junto dos nossos jovens e menos jovens. É um trabalho com muito mérito e de reconhecido valor, e agradecer todo o trabalho que fazem junto da nossa população e mais propriamente no que concerne este grupo de trabalho no desporto. Eu estive a verificar, e perante os dados que nos foi dado a conhecer, já verifiquei que existe um relatório, existem dados efetivos do ano 2013, mas de que forma é que podemos fazer já uma leitura que existe um impacto da lei que entretanto entrou em vigor? Se já existe aí um reflexo ou não, ou se ainda não é possível chegarmos a essa conclusão. Ou seja, em termos estatísticos, se é possível ou não dizer que já existe de forma efetiva um impacto da nova lei. As medidas também, repito um bocadinho as questões que os meus colegas fizeram, que podem eventualmente melhorar. Em relação também aos jogos considerados de alto risco, apesar de eu não ter tido a oportunidade de acompanhar, estive a ler os relatórios e verifiquei que existe aqui uma contrariedade entre a lei número 52 e a 50 de 2013, em que falam nas chamadas as sanções ou banning orders. E a esse respeito entenderam, de acordo com o relatório e o briefing que fizeram, que só serão efetivas se preverem a obrigatoriedade do adepto se apresentar na esquadra antes do jogo e aí permanecer até algumas horas depois do mesmo ter terminado. Não sei se existe aqui algum conflito, se realmente existe uma necessidade de modificar a Lei 52 relativamente a estas sanções e estas medidas em concreto. Também, e por último, dado eu também conhecer e ser o meio do desporto, relativamente às claques, nós sabemos que existe sempre um líder. Existe algum contacto da vossa parte com esses líderes das claques, no sentido de poder, ou seja, da forma como eles intervêm junto dos seus adeptos e colegas de equipa, se existe uma intervenção, uma reunião prévia, por forma a haver um maior controlo junto dessas mesmas claques? E ficaria por aqui, agradecer mais uma vez e muito obrigada.
Muito bem, só duas notas muito breves, porque portanto, não, em princípio só haverá mais intervenções se alguém solicitar. Nós no trabalho que fizemos, como também disse aqui o deputado Laurentino Dias, há coisas que estão mais afetas diretamente à PSP, e uma mas também era importante ouvir a vossa opinião, porque também fazem detenções, também fazem procedimentos, apesar de serem jogos, se calhar, de uma complexidade diferente, mas uma das coisas que se queixam é que, e até sugerem que em alguns jogos devia haver uma solução tipo a que existiu no Euro 2004, que era algo muito específico e em que as medidas eram tomadas na hora e eram com magistrados com alguma especialização, podemos dizer assim. E uma coisa que nós sentimos e que se foram queixando é que é toda a diferença a forma como é dada, portanto, a forma como é aplicada a pena à banning order. Que se a banning order, e queixam-se que de juiz para juiz varia muito, que muitas vezes um juiz, se não colocar toda a forma correta como o adepto tem que, o tempo que tem que estar na esquadra, o tempo que tem antes e o tempo que tem que sair depois do jogo, quer dizer, não é eficaz a medida sancionatória, é uma das coisas que se queixavam. E também, o deputado Laurentino já falou também sobre isso, mas queria aqui reforçar que tem a ver com a forma como não, muitas vezes não há informação nas forças policiais, podemos dizer assim, das punições que vão existindo, quer dizer, há alguma falta de informação daquilo que vai sendo decidido muitas vezes pelos tribunais. Portanto, é uma das questões também que colocam. Portanto, acho que era também aqui uma ouvir aqui a vossa opinião. Esta questão dos jogos do modelo Euro 2004 é para jogos de grande dimensão haver uma resposta mais eficaz. E gostaria também, e por último, perguntar se acham que existiria uma mais-valia se as punições fossem mais Se a divulgação fosse feita de uma forma que existisse maior conhecimento, para que também isso servisse para dissuadir outros de tentarem ou de muitas vezes persistirem em comportamentos menos adequados. Portanto, se acham que a forma como muitas vezes vão sendo punidos, aqueles que são, nós sabemos que não são muitos, sabemos a informação que tivemos, lembro-me na altura, que o maior número de banning orders que existiu foi na altura, ou de processos que tiveram cá, houve cá um jogo do Sporting com uma equipa, penso que era do Sporting, uma equipa polaca, e portanto foi aí que ultrapassámos...
Do que
exatamente, e portanto, mas pronto, eram estas notas que queria aqui também deixar mais concretas. Tem a palavra.
Em primeiro lugar, agradecer as provas de carinho e de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pela GNR, que creiam que vou fazer eco delas junto do dispositivo, porque eles de alguma forma gostam sempre de saber e de perceber que os seus deputados estão atentos à sua atuação e de alguma forma deixaram aqui e manifestaram essas provas. Relativamente, vamos procurar encadear, eu vou de uma forma geral procurar responder e depois passo a palavra ao Coronel Pessoa e Major Ramalho. Relativamente à lei que foi publicada em julho de 2013, sempre direi que houve a criação do Ponto Nacional de Informações sobre o Futebol, que foi uma excelente medida, porque neste momento obriga a que os grupos organizados de adeptos, os GOA, se inscrevam no IPDJ, como aqui já foi referido. Portanto, todas as associações têm que estar registadas no IPDJ e isso tem funcionado. E estas GUAs são obrigados, como sabem, a manifestar, a dar indicação de todos os seus adeptos. A Guarda tem pedido ao IPDJ, a miúde, as listas de adeptos que vão aos jogos e as coisas têm funcionado mais ou menos bem, portanto. Isto também não podemos dizer que as coisas são perfeitas, também não estamos à espera de coisas perfeitas, mas isto foi uma excelente medida que reputamos de muito importante. Houve também um agravamento das coimas e das sanções penais, depois sobre isso pediria ao Coronel Pessoa para se dedicar em termos de resposta. Sobre a eficácia em termos de sanção, se é que temos alguma questão. Aquilo que eu queria aqui referir é que quando nós temos os jogos, quando sabemos dos jogos, fazemos sempre uma criteriosa avaliação do potencial risco que pode advir desse jogo. Isto vem com um jogo em concreto e também face ao manancial de informação que nós temos de jogos antecedentes. Sabemos também que, à medida que os campeonatos se vão aproximando da sua fase final, as coisas se vão complicando, isso também é. E, portanto, as medidas que nós tomamos num jogo na Primeira Liga, nos jogos iniciais, não são as mesmas medidas que tomamos quando o campeonato se está a aproximar do fim. Recordo os senhores deputados que a Guarda Nacional Republicana, sobre a Primeira Liga do Futebol, que é aquela liga que é mais mediática, tem apenas à sua responsabilidade três portanto, equipes da Primeira Liga. Portanto, as coisas nesse aspecto estão, de alguma forma, mais... são tratadas de diferente forma. Nós estamos, como referi há pouco, mais dedicados a todas as outras modalidades e todos os outros escalões, que são bastantes, e o que nos leva a ter aquele número de intervenções, que, respondendo também, não temos os dados, portanto, não temos os dados gerais, podemos fazê-lo e depois enviar aqui para a Assembleia, portanto, para sabermos qual era a realidade antes da publicação da lei e depois da publicação da lei, e para perceber também se houve evolução, isso podemos fazê-lo, portanto, fazer um tratamento mais fino dos dados que temos presentemente. Isto foi apenas uma abordagem muito, muito geral. Podemos vê-lo a fazer e aceder a esses dados à Assembleia da República e aos seus deputados. Sobre os outros aspectos que aqui foram levantados, passava então a palavra ao Sr. Coronel Pessoa, o Diretor da Direção de Operações do Comando Operacional.
Boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado pelas vossas questões. Traduzem naturalmente algum cuidado na análise desta problemática, o que é sempre agradável para quem vem aqui preparado precisamente para resolver problemas, ou pelo menos que tentou preparar-se para ajudar a resolver problemas. Portanto, é gratificante reparar que as questões são pertinentes, como não seria de esperar coisa diferente. Passando à primeira questão colocada, portanto, medidas a tomar para melhorar as condições de segurança, sobretudo em relação à entrada e saída dos grupos organizados de adeptos. Eu dividiria isto em dois tipos de considerandos, ou melhor, dividiria a análise em duas partes. O que naturalmente preocupa neste fórum é o que está em termos de enquadramento legal, aquilo que a lei diz. E quanto a isso, nós não temos nenhuma falha relevante, nenhum aspecto que a lei neste momento não acautele e que nós entendêssemos que deveria ser acautelado. O encaminhamento esgoa todo o percurso que é feito até aos estádios e depois também dos estádios, portanto, no percurso de regresso. As questões que por vezes dificultam a nossa ação são de natureza operacional, não são de natureza legal. Portanto, o quadro legal é suficiente, é adequado, de resto ele é até extraordinariamente detalhado. Houve inclusivamente o cuidado de dedicar um artigo especificamente à deslocação e acesso a recintos destes grupos organizados de adeptos. Há também a referência ao registro obrigatório, o Sr. General já o referiu. Portanto, quer os mecanismos de controle formal, quer depois o modo como estes grupos devem ser, enfim, o cuidado que deve ser tido no seu encaminhamento, a lei prevê-o naturalmente em termos genéricos, cabe-nos depois a nós, do ponto de vista operacional, dar-lhe tradução, e em relação a isso não me alongarei em considerandos, que obviamente não é isso que aqui vos interessa. Portanto, do ponto de vista legal, penso que as medidas que estão preconizadas na lei são as suficientes, são adequadas. Estamos naturalmente a avaliar o impacto que estas alterações tiveram, como sabemos são recentes, mas de momento não nos merecem preocupação significativa do ponto de vista do enquadramento legal. Não sei se o Sr. Major quer acrescentar alguma coisa.
Fazemos toda a parte do deslocamento.
Sim, sim, é uma questão operacional. Naturalmente fazemos e de resto fazemos até de uma forma bastante visível, mais visível às vezes do que gostaríamos, porque a comunicação social faz o favor sempre de dar um certo destaque a estas situações e, portanto, aquilo às vezes mais parece uma romaria, mas o facto é que acaba por ter também consequências benéficas na forma ordenada como esta gente se desloca, dando-lhes, muito antes de chegarem ao estádio, a mensagem de que estão forças de segurança presentes, estão enquadrados, estão acompanhados, estão a ser vigiados e, portanto, isso também contribui para ir acalmando alguns ânimos mais exaltados a caminho do próprio estádio. Quanto à segunda questão que foi colocada, o Sr. Deputado falava na sanção efetiva dos comportamentos quando da aplicação de coimas ou mesmo da aplicação de uma sanção penal. Bom, em relação a isto, este processo, como de resto já foi também referido por algum dos presentes, escapa-nos um pouco. Portanto, isto é ao nível dos tribunais, é ao nível do Instituto Português de Desporto e da Juventude, quer a instrução, quer depois a aplicação das sanções não nos diz respeito. Temos, é verdade, temos que o admitir, temos pouca informação em relação a isto. Curiosamente, temos mais informação relativamente às banning orders que vêm de países estrangeiros, é uma verdade, funciona de forma eficaz, relativamente eficaz quando se trata de informação que vem de fora. Somos atempadamente alertados para isso e existe, de facto, informação qualitativa relativamente a essa questão quando se trata de cidadãos estrangeiros. Quanto aos cidadãos nacionais, bom, nem os tribunais, nem o IPDJ, até agora, enfim, se pode considerar que estejam a canalizar para a guarda informação suficiente em relação a estas questões. Agora, ela só será suficiente quando for transmitida em tempo e nos permitir, naturalmente, agir tirando proveito. Faz favor, Sr. Deputado.
A pergunta é assim, a GNR tem comunicação de alguém que está impedido de presenciar jogos de futebol por força de uma decisão judicial?
Não temos, temo-lo relativamente...
Pode haver, mas a GNR não foi, digamos, informada oficialmente disso.
Temos tido pontualmente relativamente a cidadãos estrangeiros.
Estrangeiros, estou a falar portugueses.
Bem, não, em relação a cidadãos nacionais... Não é frequente, não temos conhecimento
não
que
tenha
acontecido, pelo menos recentemente, sim, mas sim. Seria um dado que teria naturalmente que ser confirmado. Sim, sim. Não queria apresentá-lo aqui como definitivo, mas muito provavelmente a resposta definitiva seria essa. Bem, teríamos, no entanto, que o confirmar. O feedback relativamente às sanções por parte dos tribunais é também um processo complexo, como sabem. O ideal era que, de facto, o circuito se fechasse, tanto relativamente a infrações no âmbito do desporto como noutras áreas, mas o circuito, na maior parte dos casos, não se fecha e, por vezes, quando se fecha, fecha-se pela via que não é a mais adequada, que é através da comunicação social ou por conhecimento direto, local, e não propriamente pela via institucional, que seria a mais útil para nós, haver um canal de facto fluido e com a canalização frequente e atempada, sempre que tal se justificasse, deste tipo de informação. Portanto, é uma área em que ainda teremos que trabalhar. Naturalmente, não quero, com estas minhas afirmações, culpabilizar ninguém. Todo este sistema está a ser trabalhado, está a ser otimizado pelos vários intervenientes, por isso é que aqui estamos. Haverá também falhas, naturalmente, do lado das forças de segurança. Não existirão apenas falhas do lado das autoridades administrativas ou dos tribunais. Portanto, é todo um conjunto de... Enfim, são todo um conjunto de atores que terão que comunicar, terão que otimizar os seus procedimentos, com vista a dar resposta àquilo que os senhores aqui vão permitindo que seja vertido na lei e que agora terá que ser naturalmente otimizado. E relativamente a isto, penso que é tudo.
Apesar de estar previsto na lei, não é um problema legal.
Mas... Sim, não é um problema de enquadramento legal. Mais uma vez,
não está previsto. Só resta saber é se começa a ser prático o que não está a ser, porque efetivamente está previsto.
Peço desculpa, não ia fazer uma intervenção formal, estava numa conversa, mas poderei dizer. Eu levantei esta questão precisamente porque, quando os trabalhos preparatórios e do debate das alterações à lei, foi uma questão que, a mim particularmente, se me pôs como muito pertinente, que é uma questão cultural e é uma questão de eficácia da própria lei. Digo que é uma questão cultural porque é preciso implementar uma cultura administrativa de colaboração entre as diversas entidades que intervêm no processo, portanto a GNR e a PSP que estão no terreno e que fazem, digamos, a notícia do auto, a infração, fazem o levantamento do auto e depois enviam para ter tratamento processual, seja pelos tribunais, seja pelo PDJ. E tinha de se fechar, como disse muito bem, estou plenamente de acordo, e essa é que era a questão, tinha de se fechar, e com esta lei pretendeu-se fazer isso, com o dever de comunicação, tinha de se fechar o circuito. Porquê? Para que o prevaricador sentisse ascensão, para que as forças da ordem que estão no terreno tivessem a informação que fulano tal prevaricou, teve uma sanção e está, por exemplo, interditado de entrar num espetáculo, num recinto desportivo. desportivo, etc. Se isto não for feito, perde-se a eficácia. Não só se perde a eficácia, como os senhores sabem melhor que eu também sei um bocado, por causa da minha formação e do meu trabalho como jurista há mais de 20 anos, a trabalhar em áreas também ligadas ao crime, que às vezes pior que uma situação não está prevista na lei é estar prevista e não ter eficácia. Isso cria, da parte do prevaricador, do criminoso, nos casos mais graves, uma sensação de impunidade que o leva a subir a parada, a reincidir e a subir a parada sistematicamente. E, portanto, aquilo que era um efeito bom que se pretendia da lei só resultará e não terá efeitos perversos se conseguir fechar muito bem, como muito bem disse, esse círculo, para mostrar a quem é prevaricador que o seu comportamento tem consequências. Não só no momento, e também para melhorar, digamos, a imagem de respeito e de autoridade que as forças de ordem têm que ter. Para quem prevaricou, não se fica a rir, sabendo que as autoridades estão ali a agir e que ele depois continuará a fazer o que muito bem lhe entender, porque as coisas não acabam por não ter sequência e consequência.
Posso prosseguir? Foi colocada então uma outra questão mais genérica, procurando saber se que alterações é que tiveram impacto do ponto de vista da segurança nos estádios, quais foram as alterações que mais impacto tiveram. O Sr. Deputado referiu também se a alteração com a passagem para o IPDT se tinha trazido algum constrangimento, algum problema. Ou alguma vantagem. Para nós, não, pronto, nós naturalmente, quando levantamos os autos de contraordenação, enviamos à autoridade administrativa que a lei indicar, o sistema funcionava bem anteriormente, continua a funcionar, e sob esse ponto de vista, portanto, os autos fluem, as dúvidas que existam, naturalmente as pessoas do lado da linha estão disponíveis para nos ajudar a esclarecê-las e, portanto, não há uma melhoria ou uma perda de qualidade que seja digna de ser assinalada com essa alteração. Naturalmente que tudo quanto são outro tipo de alterações no regime legal, isso foi analisado aqui quando da última vinda da Guarda Nacional Republicana ao grupo de trabalho antes de esta lei ser publicada, portanto na última audição, foram questões que foram na altura pesadas e que foram vertidas na lei e que têm vindo a estreitar a malha e a permitir-nos com mais facilidade agir, porque certo tipo de infrações passaram a ter uma previsão mais clara na lei. A criação de alguns mecanismos, desde o Ponto Nacional para a Informação de Futebol, os assistentes de recintos esportivos já vinham de trás, todo este enquadramento dado ao Jogoa, a própria promoção, de algum modo, do papel do coordenador de segurança em tudo isto, são aspectos que registamos como positivos. Isto em termos muito, muito genéricos, são tudo alterações ou aperfeiçoamentos daquilo que já existia em alguns casos que contribuíram e contribuem certamente para melhorar a abordagem a estes problemas. Quanto à questão seguinte, eu aproveitava para dizer que se eventualmente eu não responder de forma completa, se entenderem que a minha resposta não abordou tudo quanto pretendiam, fazem favor de me interromper e eu procurarei, enfim, fazê-lo o melhor que souber. Quanto à questão seguinte dos períodos de 4 horas e porquê os períodos de 4 horas. Bom, isso decorre também da lei. O período mínimo é um período de 4 horas, consta na portaria 289 de 2012, vem de trás, esta portaria atualizou o regime que já existia anteriormente. Esta é a razão de natureza legal. A razão de natureza operacional, visto do ponto de vista de quem executa, nós temos que ter presente que a força que se desloca para fazer o policiamento a um determinado evento esportivo não nasce, passo enfim, a imagem, mas não nasce no momento em que se dá início ao, àquela competição. Portanto, aquela força teve que se deslocar do quartel onde presta serviço, teve muitas vezes que o fazer com bastante antecedência, porque estas coisas em termos de segurança não se tratam, enfim, nós não comparecemos nos jogos ao mesmo tempo que os espectadores, temos que lá estar antes, temos que fazer todo um trabalho preparatório para que as coisas, chegado o momento, decorram em segurança, e quando os espectadores saem, quando os jogadores já foram embora, enfim, já toda a gente foi para as suas casas, muitas vezes ainda as forças de segurança estão no local ou a regular o trânsito ou a garantir que tudo aquilo que é, enfim, os ânimos exaltados do final de uma competição desportiva não se traduzam em alterações da ordem, não se traduzam em problemas. Portanto, equiparar as 4 horas de trabalho do ponto de vista da segurança à 1h30 ou às 2 horas ou à 1 hora, consoante aquilo que quisermos utilizar como referencial, é esquecer tudo isto que, obviamente, implica prestar segurança e que não é feita, não tem o mesmo timing do timing do jogador ou do espectador que se apresenta com o seu bilhete, vê a competição e no final regressa à sua casa. Penso que terei respondido.
Entendi agora. A questão colocada do outro lado, parte do grupo, é que apresenta o caso como um valor fixo. Quer dizer, se falar só meia hora, 3/4 de hora, paga 4 horas. E às vezes é atravessar a rua, ou fica no bairro, ou fica na zona. Isso é uma questão do lado de quem paga,
posso
sempre um serviço caro.
Posso acrescentar-lhe também o seguinte: a Guarda Republicana, e a PSP fará certamente o mesmo, não cobra todo o trabalho de segurança que presta nos eventos desportivos. Nem todos os militares envolvidos na segurança de um evento desportivo são alvo de pagamento, nem em relação a todos se considera que estão a prestar um serviço que deva ser depois remunerado, que deva ser gratificado. Aqueles que mais diretamente participam integram essa lista de gratificado ou de serviço remunerado. Mas há todo um conjunto de outros que, nas vias de acesso aos estádios, nos bairros limítrofes, em toda a zona circundante, regulam o trânsito de pessoas e de veículos e que não são incluídos nesta lista. Portanto, isto é do conhecimento das pessoas e só estranhamos que não façam também referência a isso. A próxima questão que foi colocada prende-se com os dados estatísticos e perguntava-se, Sr. Deputado, se já era possível, nesta altura, avaliar o impacto da nova lei em termos estatísticos. Bom, os dados que o Sr. General apresentou logo de início dão-nos uma ideia, mas a lei, as alterações são relativamente recentes, portanto ainda nem tão pouco temos dados consolidados relativamente a 2014 e, portanto, é difícil estar a extrair dos dados estatísticos que já temos, enfim, fazer uma análise consistente e extrair daqui, enfim, conclusões sérias que nos permitam, eventualmente, sugerir esta ou aquela alteração ao regime que existe. Portanto, penso que ainda é prematuro fazê-lo. Uma segunda parte da questão tinha que ver com a existência ou não de contactos com os líderes das claques. Bom, os líderes das claques são o nosso interlocutor privilegiado. Sempre que podemos, sempre que nos é possível falar com os líderes das claques, significa que temos alguém que vai comunicar com os potenciais
infratores e os vai organizar, os vai acalmar, lhes vai transmitir aquilo que são orientações nossas e, portanto, é um meio de comunicação fantástico porque há alguém de entre eles que lhes transmite essas indicações, que são naturalmente muito melhor aceitos, muito mais bem aceitos, quando é assim do que quando é alguém fardado a fazê-lo diretamente. Procuramos sempre que possível chegar à fala com estes líderes das claques e fazemos-lo certamente quando isso é possível.
Posso só acrescentar mais, em relação aos dados que nos foi dado a conhecer, e só para terminar, relativamente às outras modalidades, uma vez que o desporto não é só futebol, não é? Certamente existem incidentes e há algumas modalidades em que a incidência também é grande. Falamos, por exemplo, do hockey patins. E também existem clubes que não existe policiamento porque fica caro e, infelizmente, nem todos têm esse poder de poder comportar com esses custos. Havendo uma reincidência de infrações, ou seja, após um jogo, existe ali algo de que vocês são obrigados e são chamados ao local. Se houver um clube, não sei se é pertinente ou não a questão, havendo um clube que muitas vezes vos solicita após um jogo, não deveria ser obrigado esse clube a ter policiamento? Existe, qual é a vossa opinião relativamente a esses clubes que frequentemente existem infrações durante ou após um jogo? Eu digo até noutras modalidades, por exemplo, no hockey patins, que isso acontece frequentemente, mais no final, e normalmente entre adeptos, junto até dos treinadores, dos árbitros, e sei que não existe lá policiamento, entretanto vocês são forçados a atuar e certamente são sempre os mesmos, não é? Agora não sei que feedback é que têm, se chega ou não até essa informação, ou se há algum estudo a esse nível, e se esses dados também reincidem e qual a incidência sobre essas outras modalidades, porque a violência não é só no futebol, existe noutras modalidades também. Muito obrigada.
Como eu há pouco referi, sempre que há, nós temos notícia de que vai haver um evento desportivo, nós fazemos a nossa avaliação e essa avaliação tem em conta jogos anteriores, por vezes entre as mesmas equipes e temos em conta o histórico daquela equipe relativamente com...
Naquela estamos a falar de futebol, neste momento, não?
Estamos a falar de uma forma geral, em todas as modalidades em que nós acompanhamos e todos os escalões. Portanto, isso é feito. A avaliação tem que ser uma avaliação pertinente e com base também no conhecimento que nós temos do histórico relativamente ao que foi os jogos anteriores.
Um pedido final, que era o de, se era possível, nos ser enviado, que eu gostaria de ver isso assim, os dados quanto aos incidentes que relatou serem de 300 e qualquer coisa, divididos por modalidades e por locais onde aconteceram os incidentes, em pavilhões, em ar livre, em campos de futebol, e os respectivos escalões também das modalidades em que isso aconteceu. Como? Como?
Em relação ao ar livre, não. Nós temos em relação a isto, é só em relação aos recintos desportivos e à lei que está em vigor.
Recintos desportivos de ar livre ou pavilhão?
Não, sim, pavilhão. Estamos a falar.
O recinto desportivo de ar livre é um campo de futebol.
Ah, ok.
É, isso. Ar livre, pronto, ou pavilhão. Não é rua. Sim. Depois também, se tivessem elementos sobre, ou pelo menos alguma informação sobre os trânsitos dos GOA e alguma das competências que a GNR tem nos locais onde há trânsito de grupos de adeptos, visto que no essencial isso tem a ver com a Primeira Liga, e a Primeira Liga no essencial tem a ver com a PSP e já não com a GNR, portanto, o que acontece na... Se é que há relatos a importar para nós conhecermos sobre o fenómeno do trânsito dos adeptos de e para os jogos. E depois, finalmente, com alguma, porque isso é uma das coisas que mais me preocupa, com algum rigor, se for possível, sabermos quantos autos de notícia foram remetidos para ou para tribunal ou para as autoridades administrativas, neste caso para o Instituto Português de Desporto e Juventude, e quais os resultados conhecidos, porque seja quando se trata de decisão tomada em tribunal, seja quando se trata de decisão tomada pela autoridade administrativa, neste caso pelo Instituto do Desporto, a lei já prevê que a comunicação deve ser feita às autoridades da decisão, para efeitos quer de interdição de acesso aos recintos esportivos, quer de obrigação de comparecer no posto mais próximo da autoridade para durante as horas em que decorrem os espetáculos esportivos. Esse tipo de sanção acessória está previsto na lei, não é preciso alterar nada, não é preciso mexer nada, para que isso seja executado e para que as autoridades tenham conhecimento dos resultados das suas diligências. Ou seja, aquilo que deve custar mais a uma autoridade policial é fazer as diligências, tomar conta das ocorrências, resolvê-las, relatá-las e depois não saber o que se passou, como quem diz, pronto, já fizemos agora o que aconteceu, já não nos interessa, interessa mesmo, para que quer os senhores, quer nós, saibamos como é que tudo acaba, sabendo de como tudo começou e deu lugar a um auto, como é que tudo acaba. E isso era matéria sobre a qual eu gostaria de ter um pouco gostaria de ter mais informação. Sendo certo que a informação não é tanto para mim, pelo menos, para avaliar em função da Lei 2009 e das alterações, porque entendo eu que as alterações que o Parlamento efetuou não foram alterações que modifiquem o quadro, ou seja, é quase impossível nós avaliarmos o que se passa agora como consequência ou não consequência das alterações que foram feitas à lei. As alterações que foram feitas foram mais alterações de pormenor ou de especialização nesta ou naquela área e não no quadro global. E, portanto, o que nos interessa a nós é ter os dados estatísticos para sabermos que diferença há de 2013 para 2012, para 2011, para 2010, ou para este corrente de 2014, para percebermos como é que as coisas vão evoluindo e se vão evoluindo como me parece que têm evoluído para melhor. Muito obrigado.
Com certeza que faremos chegar os dados conforme refere, até porque é possível fazê-los. Nós temos esses dados da forma como referiu e como pediu. Nós aqui só trouxemos os dados globais, não nos passaria pela cabeça que fossem pertinentes para os seus deputados. Relativamente a um ponto que referiu aí de nós acompanharmos apenas três equipes da Primeira Liga, o que é um facto. Eu não estou certo. É o Estoril na região de Lisboa. O que é um facto é que os grandes, como se costuma referir, também jogam nesses campos e nós aí temos que naturalmente fazer o acompanhamento dos goas. E fazemo-lo bem, estou a falar em casa própria, mas penso que posso dizer isto. Fazemos-o bem à custa de forças apiadas, de binómios, portanto, com cães e também com a força a cavalo, que nos dá um momento relevante no acompanhamento desses goas. É uma capacidade que a guarda tem e que aqui é uma importante mais-valia nestes casos, de acompanhar as claques. Sim. Isso é todos os fins de semana. E isso, deputada, é a missão geral da guarda. Portanto, exatamente. É não só acompanhar as claques, é não só estar presente nas áreas de serviço. E os seus deputados com certeza que nunca repararam, mas é também manter uma presença efetiva em todos os viadutos, porque todos os viadutos são potenciais de arremesso por parte de indivíduos com segundas intenções e isso de vez em quando surge. Portanto, isto é um, acompanhamento é a missão geral. O Sr. Coronel está-se a rir, é porque tem que ter ali alguma informação.
Não, ia só lembrar que nada disto é pago.
Pois é, a missão geral.
É pago pelo contribuinte. Mas garanto-lhe que é eventualmente tão ou mais penoso do que aquilo que é pago como serviço remunerado.
Claro.
Penoso.
É mais penoso.
Então, exatamente. Eu acompanhei um jogo, viemos ver, e eu vim do norte e vi que para ir em alguma estação de serviço, portanto vi mais ou menos, vi onde é que estava o aeroporto, portanto vi a claque, vi as viaturas nos viadutos, portanto presenciei tudo aquilo que disseram e é, na verdade, é, portanto, numa estação de serviço vieram pelo menos mais de 15 homens, que só naquela estação, portanto deviam estar nas outras também, portanto...
Às vezes até parece ser um exagero em relação ao país que
mas... Sou deputado, quando as coisas correm mal... Exatamente, portanto, é dissuasor.
Se chegar a um sítio qualquer, falta de morrer uma pessoa. Pronto, isso é algum
prejuízo. Foi salvo erro há 2 anos, no campeonato de há 2 ou 3 anos, agora não estou certo, que em determinada altura fomos confrontados com adeptos que iam, não para os viadutos, mas para os terrenos junto às autoestradas. Aí vimos a vida a andar para trás, porque com certeza nos obrigaria a tomar medidas mais restritivas do que isso. E tomámos medidas mais restritivas, que foi colocarmos um carro avançado, isto não foi publicitado, mas é em termos estáticos, colocámos um carro avançado, para, no fundo, para abrir o caminho, para fazer o reconhecimento do que é que nós poderíamos ir encontrar. Isto é uma operação muito difícil e muito arriscada, como compreenderão, principalmente se o deslocamento for feito durante o período noturno. Não é?
Senhora Deputada, a questão que colocou ainda não teve resposta, presumo, em relação... Do risco já se considera esclarecido. Muito bem. Então. Muito bem. Não, só complementar, referindo-lhe que a questão do risco é avaliada pelo IPDJ em diálogo com as forças de segurança, portanto, a classificação do espetáculo quanto ao fraude. Sim. O nosso problema, muitas vezes, não é esse. O nosso problema é quererem que haja sempre policiamento, mesmo quando, do ponto de vista da segurança, por vezes isso aparentemente não se justificaria. E, em algumas situações, de forma fundamentada, informamos que não é necessário. O que acontece é que ou a equipa de arbitragem não se sente confortável e então o jogo não começa sem chegarem às autoridades, e, portanto, estamos a falar de regulamentação interna das associações. E nem sempre, efetivamente, do ponto de vista da segurança, nos parece que seja necessária a presença das autoridades. Agora, o contrário disto, não. E estou a falar, obviamente, de competições, enfim, a nível local, escalões que não representam, cuja avaliação, em termos de histórico, não representa nenhum risco. Mas não é, penso eu, não são essas as situações
não,
a que o Sr. Deputado se refere. Refere-se às outras. As
não,
outras
pois.
Estão avaliadas, foram aferidas pelo IPDJ em diálogo conosco e estão classificadas como de risco elevado. E, portanto, para essas o policiamento é obrigatório. No final produzem-se todo um conjunto de relatórios dando conta de qualquer incidente de maior relevância. Enfim, fica tudo registado. E, naturalmente, que esse histórico é tido em conta para os próximos jogos, quer do ponto de vista da sua classificação, que de resto não costuma levantar problemas, normalmente um caso desses será sempre risco elevado, quer também do ponto de vista da adequação das forças, do número de elementos da força de segurança que estará presente e do tipo. O que a lei prevê é que o coordenador de segurança, junto do respectivo promotor, há um coordenador de segurança. Esse coordenador de segurança avalia em conjunto connosco tudo quanto de relevante aconteceu em termos de segurança durante a competição. E, portanto, não há nenhum motivo, quer do ponto de vista formal, quer até do ponto de vista, enfim, daquilo que é feito no terreno, não há nenhum motivo para que no jogo seguinte isso não seja acautelado. Portanto, serão certamente situações pontuais, poderemos procurar, enfim, esclarecer o que pode ter acontecido num ou noutro caso, mas causa alguma estranheza àquilo que refere. É o coordenador de segurança dos clubes.
Primeiro deles,
do promotor.
Isso é que é importante também ficar aqui retido.
Exatamente. Por último, está também colocado a questão, foi também colocada a questão, se as decisões deveriam ou não, as decisões de aplicação das várias sanções, seja coimas, seja sanções penais ou sanções acessórias diversas que estão previstas, se, do nosso ponto de vista, a Guarda Nacional Republicana, isto deveria ser publicitado. Bom, eu não queria falar em nome da Guarda, darei a minha opinião, se o Sr. General me permitir. Penso que é recorrente, e também ao vosso nível isso é recorrente, que as sanções são tanto mais eficazes quanto mais conhecidas forem do público, porque a lei visa exatamente isso, é para... isso que ela... portanto, estamos a fechar o círculo e estamos a ir de encontro à primeira resposta que dei relativamente à primeira pergunta que o Sr. Deputado colocou, ou seja, a comunicação é de facto importante, temos que a melhorar, temos todos nós, não são certamente só os promotores ou os organizadores ou o próprio PDJ, somos também nós, forças de segurança, temos que nos habituar a comunicar uns com os outros, porque quanto mais informação houver partilhada, mais fácil será naturalmente intervir a este nível. Como digo, a nível internacional já nos têm chegado indicações, a nível nacional não queria ser definitivo nessa afirmação, mas o que me é dito é que não temos tido informação relevante a este respeito. Naturalmente que isto carece depois de ser confirmado, se entenderem. E penso ter respondido às vossas questões. Muito bem.
Não sei se quer mais alguma questão. Nós aqui agradecemos a disponibilidade, obrigado pela vossa ajuda, e o nosso objetivo é que as coisas vão melhorando, mesmo depois de uma nova lei, mas que ainda se possa melhorar alguma coisa. Já identificaste pelo menos uma questão que está na lei, mas que não está a funcionar tão bem como gostaríamos. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.